Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 8 de agosto de 2021. Para todos, um bom domingo. Convosco está na guerra na apresentação, o Lisa, ele é o nosso produtor. Pode seguir-nos em onda curta nos 2080 e 37.655. Estamos também na onda média nos 1530. Ainda na internet, escuta-nos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT Capital FM. Estamos também com a rádio comunitária Pafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba é a rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Canchungo com a Uberlando, na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E a Voz da América está também FM em Catió com a rádio educativa. Na emissão de hoje, na janela de Angola, vamos falar aqui de saúde, na segunda meia hora de saúde também, mas esta é a rubrica habitual dos domingos com a doutora Graça Matinha. E a seguir vamos falar aqui com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos às notícias neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Maida de La Salette com as notícias neste domingo, dia 8 de agosto. Forças ruandesas destacadas no mês passado para ajudar o exército moçambicano a combater os jihadistas disseram neste domingo que recuperaram o controle do porto de Mocimboa da Praia, no norte, dos militantes extremistas. As Forças de Defesa do Ruanda disseram num tweet, e eu cito, a cidade portuária de Mocimboa da Praia, um grande reduto da insurgência por mais de 2 anos, foi capturada pelas Forças de Segurança do Ruanda e de Moçambique. Fim de citação. O Ministério Moçambicano da Defesa também confirmou ter retomado o controle do centro da vila de Mocimboa da Praia, que há mais de 1 ano tinha sido tomada pelos insurgentes. Segundo o porta-voz, já estão sob controle das forças governamentais a sede do governo local, o porto e aeródromo local e outras infraestruturas sociais e económicas, e as operações de combate continuam nas zonas suburbanas da vila e na zona da estação de tratamento de água, que ainda está fora do controle, disse o coronel. No Afeganistão, os combatentes do Talibã tomaram prédios governamentais importantes na cidade de Kunduz, no nordeste do país, deixando as forças do governo no controle do aeroporto e da sua própria base, disse um legislador da Assembleia Provincial neste domingo. Na Grécia, milhares de pessoas fugiram das suas casas na ilha de Évia, enquanto as florestas ardiam descontroladamente pelo sexto dia e as balsas estavam prontas para mais evacuações depois de levar muitos para um local seguro no mar. A Guarda Costeira evacuou mais de 2.000 pessoas, incluindo muitos residentes idosos. A Grécia implantou o exército para ajudar a combater os incêndios e vários países, incluindo França, Egito, Suíça e Espanha, também enviaram ajuda, incluindo aeronaves de combate a incêndios. Mais de 570 bombeiros estão a combater um incêndio em Évia, onde 2 frentes ativas ardiam no norte e no sul da ilha. Os Jogos Olímpicos chegaram oficialmente ao fim. Durante a cerimónia de encerramento na noite de domingo em Tóquio, o presidente do Comitê Olímpico, Thomas Bach, declarou o encerramento dos Jogos. Os próximos Jogos de Verão serão realizados em Paris em 2024. À semelhança das competições, os fãs também não compareceram à cerimónia de encerramento devido à pandemia do coronavírus. Os Estados Unidos superaram facilmente todos os países na contagem geral de medalhas, incluindo ouro, prata e bronze, com 113. A China teve 88 e o Japão, país anfitrião, 71 medalhas. Lionel Messi chorou na despedida a Camp Nou. A estrela que cresceu no Barcelona deu uma conferência de imprensa e, lavado em lágrimas, o argentino disse não estar preparado para deixar o clube. Messi chamou a sua saída inesperada do clube de o momento mais difícil da sua carreira. A família de Messi e alguns dos seus companheiros de equipa estiveram este domingo em Camp Nou para a despedida do jogador. Messi não disse para onde vai a seguir. Continuação de um bom domingo. Continue conosco em www.voaportugues.com.
O Os números oficiais das vítimas das doenças mais mortíferas em Angola apontam um índice elevado de menores. Este é um ponto de partida para os nossos convidados falarem sobre acesso à saúde em Angola. Vamos ter as opiniões do jurista e docente Mbota André, do filósofo e jurista José Candeeiro e do médico Clary Ndongala, para quem se deve integrar a assistência social para as famílias desfavorecidas.
O sistema de saúde em Angola precisa ser redesenhado para fazer face aos desafios do atual contexto do país e do mundo, mas principalmente para dar um tratamento especial às crianças. O índice de mortalidade por malária continua elevado, assim como a taxa de mortalidade infantil nos hospitais do país, resultante de uma fraca assistência médica e medicamentosa. Um instrumento sério e adequado às várias realidades do mosaico cultural angolano, no que a saúde preventiva diz respeito, pode mudar o quadro, diz Américo Vaz, político do Partido Bloco Democrático, para quem o executivo se exonerou das suas responsabilidades e cita como exemplo o problema da malária, que na sua visão é prepositado.
O governo exonerou-se das suas responsabilidades, né, que são primárias, que é de garantir condições efetivas para os primeiros cuidados de saúde, desde o nascimento até a idade adulta das suas populações. E nós não sentimos isso. Há uma exoneração propositada para atender aqui um setor puramente capitalista e comercial, na medida em que introduziu no nosso Sistema Nacional de Saúde operadores privados. E se nós repararmos, esses operadores privados acabam, de alguma forma, querendo fazer aquilo que é a vocação básica do Estado. Então, o problema da malária em Angola é propositado. Se existe malária em Angola, é porque alguém quer que exista para daí tirar algum dividendo. Dividendos mesmo económicos, lucros. Os hospitais em Angola ganham muito dinheiro. E a clínica que é pública passou a ser privada, o hospital que é público passou a ser privado, foi um centro, um hospital que foi construído com o desenho desse hospital foi que era seria capacidade de fazer estudos relativamente às doenças tropicais, malária e as outras, que é o hospital da muito perfil. E hoje passou a ser uma unidade privada. É só para perceber até que ponto é que nós estamos relativamente a essa malária. A malária, então, pensamos que nós aqui só não erradicamos porque nós não queremos. De todos os operadores do Sistema Nacional de Saúde, pensamos nós que num curto espaço de tempo nós conseguimos resolver o problema da malária, que até é um problema fácil de resolver, porque nós somos daquela geração de 80, crescemos um bocadinho com as nossas avós. Tanto Adão e eu tivemos a sorte de conhecer também os nossos avós. Entretanto, eu me recordo que no bairro, tanto no Cazenga, no bairro Jaenda e agora em Cacoaco, em que vivo, o problema de lixo não tínhamos. Né? O problema de saneamento, de águas assim a céu aberto, problemas de fosse, o problema do saneamento era resolvido com a participação da comunidade, está vendo? Então, as taxas de infecção de malária ou de doenças agudas, naquele espaço, naquele contexto, eram, de certa forma, reduzidas porque a comunidade participava nesse processo de criar condições com lixo, com saneamento, e qualquer que fosse a construção que fizesse, tinha sempre em conta uma casa de banho com uma fossa séptica para poder atender esses cuidados que têm a ver com a higiene e a saúde dessa família ou dessa comunidade. Entretanto, isso fica...
Os dados oficiais sobre as vítimas das doenças mais mortíferas em Angola apontam um índice elevado de menores. O jurista e docente Mbote André critica a falta de atenção do governo em relação a esta franja mais vulnerável. Todavia recorda que não é só em relação à saúde, mas também no que o acesso à educação e aos serviços de justiça diz respeito.
Se repararmos o número de crianças fora, sem acesso à educação e saúde, e sem acesso ao registro, o número de crianças, podemos dizer que esse desiderato não se tem garantido à criança, visto que há muita criança fora do sistema de educação, do sistema de ensino, e também com dificuldade do acesso à saúde, bem como o registro, apesar do novo projeto do governo, a implementação do projeto Simplifica, vier a desburocratizar trazer uma reforma positiva no Estado, ainda achamos que há muita criança sem registro, sem cidadania, sem acesso à educação e com problemas graves de saúde. Que medidas devem ser adotadas pelo Estado em relação à violência contra a criança? O Estado deu um grande passo com a aprovação da Lei da Violência Doméstica, que também contra a criança. Como eu disse, que não basta haverem leis, é preciso que essas leis sejam executadas. E o problema de Angola é mesmo isso. Formalmente as leis existem, mas na prática a sua execução é que encontramos o problema. Então acho que o governo deveria melhorar mais na execução das leis, não só em criar leis, mas executar bem aquelas leis que já existem. Qual deve ser o papel da ONG na garantia dos 11 compromissos da criança? No meu ponto de vista, as ONG devem trabalhar em concertação, em parceria com o Estado para a garantia dos 11 compromissos da criança. Só assim, com uma parceria entre ONG, sociedade civil e o próprio Estado, a trabalharem em conjunto, mas respeitando a independência de cada instituição, vamos conseguir garantir os 11 compromissos da criança.
Apesar das garantias constitucionais, o acesso à saúde para crianças faz parte de um sistema já colapsado, diz o filósofo e jurista José Candeeiro, que aponta como exemplo o facto dos cidadãos serem obrigados a pernoitar na porta de hospitais para terem acesso aos serviços de saúde. Esta situação, segundo o jurista, pressupõe existir pouca distribuição dentro do território a respeito destes serviços.
O acesso aos serviços do registro de nascimento, saúde e educação em Angola tem garantias constitucionais, mas não tem efetivação concreta. Na maior parte não é das províncias de Angola. Cá mesmo no Luanda, não é, vemos um acesso ao serviço do registro de saúde e educação muito precário. Se repararem, o sistema de serviço de registro de saúde e educação já está colapsado. Ao fazer solicitação desses serviços, em princípio, temos ou de pernoitar nesses locais ou ir muito cedo e encontrar uma moldura humana muito forte, e nessa época de pandemia, tanto haverá na procura desses serviços um alvoroço populacional muito grande, o que pressupõe existirem pouca distribuição no território a respeito desses serviços. Tais serviços estão mais nas grandes cidades e muitas vezes nas zonas próximas às administrações municipais. Deviam ser os serviços a ir ao encontro dos cidadãos e não ao contrário. Sendo assim, significa que todos nós, em Angola, temos uma administração pública que não cumpre com seus compromissos, sendo que compete ao Estado, nos termos da linha A do artigo 77 da Constituição da República de Angola, compete ao Estado assegurar o funcionamento de um serviço de saúde para todo o território nacional. E mais, nos termos do artigo 90, combinados com os artigos 22 e 23 da Constituição da República de Angola, ao Estado incumbe a promoção de uma forma justa e distribuição dos serviços para todos e de forma igual. Portanto, nem todas as crianças têm tido acesso facilitado sobre aqueles serviços, o que, de um lado, pressupõe falta de sentimento patriótico dos dirigentes, do outro lado, a manifestação clara de incompetência de gerir a coisa pública.
Um novo desenho para o sistema de saúde nacional e que atenda de forma especial as crianças é urgente em Angola, de acordo com a afirmação do médico Clarindo Ongala, para quem se deve integrar a assistência social para as famílias mais desfavorecidas.
O sistema de cuidado de saúde na criança deve ser redesenhado. Passo essa informação, redesenhado para quê? Com que finalidade? Integrar assistência social, mas é integrar no verdadeiro sentido assistência social e principalmente aos doentes ou familiares com doentes que vivem sem condições socioeconômicas. Exemplo, uma mãe apresenta-se no consultório com uma criança doente. Após o diagnóstico é passada a uma receita, levanta os seus medicamentos gratuitamente e dá outro destino aos medicamentos. Isso é, prefere vender os medicamentos que recebeu gratuitamente no hospital para ir comprar comida, porque não tem comida, eles precisam comer. Isso significa dizer que nós devemos envolver as comunidades nas ações de promoção da saúde, de modo a evitar a prevalência de doenças preveníveis e, consequentemente, mortes prematuras.
O médico e mentor do projeto Educação para a Saúde aponta, por outro lado, entre outros desafios, a cooperação institucional, a literacia médica e o asseguramento legal da assistência médica e medicamentosa, conforme orienta a Constituição da República. No contexto, diz o especialista, os setores da educação, cultura, ambiente e até mesmo setores do direito, defesa e segurança devem cooperar com a saúde para garantia de uma assistência médica qualificada.
O grande desafio é fazer entender às comunidades como funciona o nosso Sistema Nacional de Saúde, desde a rede primária, o nível dos postos, centros de saúde, centros médicos, a rede secundária, onde estão os hospitais municipais, a rede terciária, hospitais nacionais, hospitais e institutos especializados, por aí fora. É importante, então, vencer a comunidade, conhecer como funciona esse sistema de saúde, esse sistema. Em que momento o doente deve ir na atenção primária, em que momento e que circunstância vai para um hospital secundário, em que circunstância vai para um hospital terciário. Hospital grande, conforme a própria população diz. Prefere ir ali porque aí é hospital grande. Mas pronto, no meu caso. Outro desafio é o direito à informação e combater a desinformação. Os doentes, os familiares e os familiares dos doentes devem ter livre acesso à sua informação médica e o conhecimento da sua situação de saúde. E partilhar com os profissionais de saúde que o acompanham e reciprocamente todas as informações ou todas as ocorrências no decurso da vida, no dia a dia. Outro desafio também para este fim é que haja uma cooperação com os outros setores e instituições. Aqui no nosso contexto, Angola, quero sublinhar o setor da educação, setor da ação social, família e promoção da mulher, setor da cultura, setor do ambiente, até mesmo setor de direito, órgãos de defesa e segurança, são setores chaves que podem cooperar facilmente com o setor no sentido de tornar-se mais visível esta assistência médica qualificada que muita gente interroga. Portanto, esse asseguramento e também outro desafio, o asseguramento dessa visibilidade da implementação das tarefas fundamentais do Estado, isto é, no seu artigo 21º, que diz o Estado garante cuidados primários de saúde gratuitos. Não vou comentar esse, o artigo já existe lá, bem conhecido. Portanto, é assegurar mesmo a visibilidade dessa implementação das tarefas, dessas tarefas do Estado, para que as pessoas acreditem que realmente há assistência gratuita, para deixar de criar muitos interrogatórios. E aproveito também esta oportunidade para alertar a sociedade de uma forma geral que também tem o seu papel fundamental para esta visibilidade. Isto é, o utente, através da família e os outros atores sociais, também devem cooperar com os profissionais de saúde. Exemplo, o médico na urgência iniciou a sua atividade da urgência a partir das 18 horas. Devido à enchente, vamos admitir essa realidade, só conseguiu ir ao almoço por volta das 16, 17 horas. É justamente neste momento em que alguns utentes queixam-se. Estou aqui desde manhã, não fui atendido. Outros até fazem telefonemas, aqui não tem médicos, etc, etc. Tantas outras cenas também que não adianta expor aqui. Enfim, aqui está a falta de cooperação da sociedade.
A criação de políticas e de campanhas de educação para a saúde pode ajudar o Executivo a ultrapassar os desafios do setor em Angola. Reforça o médico e mentor do projeto Educação para a Saúde, Clary Dongala.
Conforme disse anteriormente, é importante aqui que haja políticas de construção de uma literacia em saúde através da educação para a saúde, promover mudanças de comportamento das comunidades perante a situação de saúde no dia a dia e uma compreensão também sobre o fenômeno saúde e doença, doença e prevenção de doenças, isso é muito fundamental. Outro desafio também que eu posso sugerir para, pelo menos, que torna-se mais visível a qualidade da assistência prestada para os que não querem ver, é que haja financiamento e fiscalização dos projetos que beneficiam a saúde da família, que beneficiam a saúde ambiental, que beneficiam a saúde das comunidades. Nessa ideia, nós vamos priorizar a assistência na prevenção, na saúde preventiva. Não irmos diretamente a tratar a doença, mas sim na saúde preventiva. Outro desafio também, deve existir decretos de cooperação com os outros setores. Outros setores devem cooperar com o setor da saúde, não por uma simples reunião de encontro de trabalho, não por um simples memorando de entendimento, mas sim por um decreto mesmo. Ou seja, como se diz na gíria, por ordem superior, o setor X deve fornecer isso, deve fazer isso com o setor da saúde. Deve existir esse decreto. E por fim, responsabilizar criminalmente os fomentadores da comunicação de risco. Pessoas ou instituições que divulgam ou partilham falsas informações do setor da saúde.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
dia domingo 8 de agosto de 2021 para todos os votos de um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em Voa Português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento e uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Emissão vespertina de domingo. Um bom domingo para todos. E esperamos que estejam a ouvir esta emissão em boas condições de sintonia. Não esqueça, para além de estarmos na internet, em voaportugueses.com, estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de Vespertina em português. Hoje é domingo, 8 de agosto de 2021 e convosco neste domingo está Ana Guedes e o Leo Saíl. Eu estou na apresentação, o Leo está na produção. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Ouvem esta emissão da Voz da América em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique ouvem a Voz da América, em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane e a Nova Rádio Paz. Estamos também em Bissau com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. E na Guiné-Bissau estamos ainda em Bafatá, na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio, mas a Voz da América está também em FM, em Cachungo, com o Berolando. Na cidade de São Domingos, ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária Casumai. E a Voz da América está em FM, em Catió, com a Rádio Educativa. Dentro em pouco vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matzinha. Depois vamos ter aqui à conversa um dos nossos amigos internautas. Mas antes vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste domingo, dia 8 de agosto. Forças ruandesas destacadas no mês passado para ajudar o exército moçambicano a combater os jihadistas disseram neste domingo que recuperaram o controle do porto de Mocimboa da Praia, no norte, dos militantes extremistas. As forças de defesa do Ruanda disseram num tweet, e eu cito, a cidade portuária de Mocimboa da Praia, um grande reduto da insurgência por mais de 2 anos, foi capturada pelas forças de segurança do Ruanda e de Moçambique. Fim de citação. O Ministério Moçambicano da Defesa também confirmou ter retomado o controle do centro da vila de Mocimboa da Praia, que há mais de um ano tinha sido tomada pelos insurgentes. Segundo o porta-voz, já estão sob controle das forças governamentais a sede do governo local, o porto e aeródromo local e outras infraestruturas sociais e económicas, e as operações de combate continuam nas zonas suburbanas da vila e na zona da estação de tratamento de água, que ainda está fora do controle, disse o coronel. No Afeganistão, os combatentes do Talibã tomaram prédios governamentais importantes na cidade de Kunduz, no nordeste do país, deixando as forças do governo no controle do aeroporto e da sua própria base, disse um legislador da Assembleia Provincial neste domingo. Na Grécia, milhares de pessoas fugiram das suas casas na ilha de Évia enquanto as florestas ardiam descontroladamente pelo sexto dia e as balsas estavam prontas para mais evacuações depois de levar muitos para um local seguro no mar. A guarda costeira evacuou mais de 2.000 pessoas, incluindo muitos residentes idosos. A Grécia implantou o exército para ajudar a combater os incêndios e vários países, incluindo França, Egito, Suíça e Espanha, também enviaram ajuda, incluindo aeronaves de combate a incêndios. Mais de 570 bombeiros estão a combater um incêndio em Évia, onde 2 frentes ativas ardiam no norte e no sul da ilha. Os Jogos Olímpicos chegaram oficialmente ao fim. Durante a cerimónia de encerramento na noite de domingo em Tóquio, o presidente do Comitê Olímpico, Thomas Bach, declarou o encerramento dos Jogos. Os próximos Jogos de Verão serão realizados em Paris em 2024. À semelhança das competições, os fãs também não compareceram à cerimónia de encerramento devido à pandemia do coronavírus. Os Estados Unidos superaram facilmente todos os países na contagem geral de medalhas, incluindo ouro, prata e bronze, com 113. A China teve 88 e o Japão, país anfitrião, 71 medalhas. Lionel Messi chorou na despedida a Camp Nou. A estrela que cresceu no Barcelona deu uma conferência de imprensa e, lavado em lágrimas, o argentino disse não estar preparado para deixar o clube. Messi chamou a sua saída inesperada do clube de o momento mais difícil da sua carreira. A família de Messi e alguns dos seus companheiros de equipa estiveram este domingo em Camp Nou para a despedida do jogador. Messi não disse para onde vai a seguir. Continuação de um bom domingo. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto da internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Nesta emissão vespertina de domingo, 8 de agosto de 2021, vamos agora ficar com a doutora Graça Matinha, com quem eu vou falar sobre saúde, é a sua saúde. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão de vespertina em português que vos traz a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem. Os nossos amigos ouvintes também.
Doutora, vamos falar sobre amamentação, aleitamento, e isto porque estamos na semana mundial em que se chama a atenção para os benefícios da amamentação, doutora. Quais são os benefícios da amamentação?
Olha, Ana, primeiro dizer que a amamentação é uma intervenção da saúde pública muito importante e que ajuda fundamentalmente a proteger a saúde da criança e assegurar que a criança cresça cada vez mais saudável. Então, sendo assim, essa é uma intervenção muito importante que tem que ser iniciada logo no início da vida do bebê. Porque, conforme eu disse, é uma medida da prevenção de várias doenças. Uma criança que é amamentada adequadamente nos primeiros 6 meses de vida, essa criança vai ter a sua imunidade muito bem fortalecida. Visto que o leite materno é a primeira vacina que a criança apanha. Por quê? Porque o leite materno é composto de ricos anticorpos. Então, a primeira estimulação que a criança recebe dos seus anticorpos é através do leite materno, porque os anticorpos passam da mãe para o bebê através do leite materno e, dessa forma, ajuda a responder às eventuais infecções que essa criança possa ter. Portanto, com essa passagem de anticorpos, a criança fica com o seu sistema imunológico muito fortalecido, o que previne há várias doenças que podem ser mortais, principalmente nos primeiros meses da vida.
Doutora, que doenças é que o aleitamento materno pode proteger o bebê?
Bem, eu vou responder à sua questão de outra forma. Uma criança, Ana, que não é amamentada no início da vida, ou que é parcialmente amamentada, essa criança vai ter um risco muito grande de ter diarreias graves, e tornam-se propensas a morrer. Portanto, o fato de amamentar ajuda a prevenir doenças como diarreias, mas também outro tipo de infecções, como as infecções respiratórias, podem ser evitadas com o ato, com o simples ato de amamentar.
Uhum. Doutora, também para a mãe há benefícios de dar a mama, não é?
Sim, há vários benefícios de dar a mama. Para a mãe, por exemplo, uma mãe que acaba de dar a luz, ela tem que passar por diferentes processos de adaptação para o período de maternidade. E um deles tem a ver exatamente com a sua restituição física. E falamos, por exemplo, do próprio útero. A amamentação ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, porque durante a amamentação há contrações que vão ser benéficas para a própria saúde da mãe. Mas também o ato de amamentar faz com que o vínculo entre a mãe e o filho se crie muito mais facilmente e muito mais rápido. Portanto, o ato de amamentar é bom, sim, para a criança, porque previne as doenças, mas também tem essa componente de criar um vínculo entre a mãe e o filho que faz toda a diferença, não é?
Doutora, falamos aqui em termos dos benefícios para o bebê, também dos benefícios para as mães. Em termos de governo, em termos de política de saúde, o que os governos e os departamentos, os ministérios de saúde deverão ou deveriam fazer para encorajar o aleitamento materno?
Oh, Fundamentalmente, Ana, é que primeiro continuar a mobilizar as mães e para que possam fazer essa amamentação ou aleitamento materno, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que tem que ser uma amamentação exclusiva. É preciso que a mãe seja educada, é preciso que a mãe seja informada sobre os benefícios da amamentação e, de uma forma mais coletiva, a sociedade também tem que ser informada, porque essa mãe está inserida numa sociedade e se a sociedade ao redor dela não tiver este conhecimento, ela não pode ser ajudada devidamente. Mas, para além disso, existem outras ações coletivas, que uma delas, que essa é mais a nível dos governos, ao nível da mais alto de liderança, é a questão de implementação de um código, que é o Código de Comercialização de Substitutos de Leite Materno. Esse código protege essa questão da amamentação, porque cria limites ou cria barreiras na questão da disponibilização de substitutos de leite materno. Falo, por exemplo, de leite que nós chamamos de leite artificial. Porque o leite artificial é importante, sim, mas o leite artificial não substitui o leite materno. Então é preciso que haja essa consciência, os governos têm que continuar a levar essa mensagem, mas também a criar mecanismos para que o leite artificial não se torne tão disponível ao ponto de sobrepor-se ao leite natural ou à amamentação através do peito. Mas também há outras ações que podem ser levadas a cabo, por exemplo, empresas e empregadores para estimular o hábito da amamentação, que são algumas medidas como por exemplo a criação de um espaço para apoio ao aleitamento dentro do serviço, mas também a flexibilização dos horários para as mulheres que estejam a amamentar, para que sempre que for possível elas possam ir para casa para dar de mamar ao seu bebê, principalmente aquelas que vivem perto do seu local de trabalho, mas também há questões de revisão das licenças de maternidade, porque é muito importante que nos primeiros meses de vida a mãe esteja mesmo com o seu bebê para assegurar uma boa alimentação. E naturalmente continuar a fazer essa mobilização das pessoas a todos os níveis, continuar a educar, a informar sobre a importância do leite materno, porque conforme eu disse anteriormente, há uma tendência por parte da indústria farmacêutica e dos comerciantes de levantar muito a bandeira do leite artificial, mas não deve ser essa abordagem, porque o leite materno continua a ser a melhor medida de alimentação das nossas crianças nos primeiros meses e primeiros anos de vida.
Doutora, em termos da... Já, tanto o aleitamento materno é extremamente importante para a criança, para a mãe. Todavia, há mães que, depois de darem à luz, não têm, de facto, leite materno. Não é uma questão de estigmatizar-se as mães que não têm leite materno ou que, por motivos vários, muitas vezes por questões de trabalho, não podem amamentar como gostariam, certo?
Exatamente, Ana. Mas conforme eu me referi, o leite materno é, sim, a opção número 1 e nós temos que continuar a dizer que o leite materno é a primeira opção. Mas também reconhecemos que há mulheres que têm diferentes dificuldades, que podem não conseguir amamentar os seus filhos como gostariam, outras têm restrições por parte da atividade que desempenham no seu dia a dia. Para essas mulheres, Ana, que efetivamente estão impossibilitadas de fazer amamentação, e outras também é por doenças, não é? Então, para essas mulheres que estão impossibilitadas de fazer amamentação, recomenda-se sim a utilização de substitutos de leite materno, mas é preciso que também seja feita uma administração deste leite muito bem regrada, bem cuidadosa. É preciso que se observem critérios muito rígidos na preparação deste leite, porque pelo fato de ser um leite que tem que ser manipulado por pessoas. Se, por exemplo, o leite é manipulado por uma pessoa que não lavou as mãos devidamente e as mãos possam estar contaminadas por alguma bactéria, isso pode passar para o leite e pode causar problemas ao bebê. Mas também há outras questões que têm a ver com a própria conservação do leite, uma vez preparado, não pode ficar muito tempo, porque isso também pode fazer com que o leite perca qualidade. Então, apesar de ser recomendado leite artificial em casos específicos, é preciso que se preste uma série de cuidados para que esse leite artificial não seja um problema para o bebê do que uma solução. Então é preciso que também haja um acompanhamento médico para assegurar que este leite que é administrado é de boa qualidade, é seguro e que vai ser saudável para esta criança.
Doutora, em termos de conclusão, o que sugeriria a todos os pais que nos escutam neste momento em termos de vincar a ideia da importância do aleitamento materno?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu haveria de lembrar os pais é que o leite materno é bom, é saudável e é bastante seguro e que é preciso incentivar e estimular as mães para que elas façam a amamentação. É verdade que, principalmente para as mães da primeira viagem, o ato de amamentar pode ser bastante doloroso no início, mas isso não pode ser motivo para ela interromper a amamentação. É uma dor que passa e ela tem que continuar a insistir com a questão da amamentação. Algumas mães não têm leite nos primeiros dias, depois do parto, mas estas mães também têm que insistir, mesmo que não saia nada, porque o ato da criança estar ali a chupar vai estimular a produção de leite. Portanto, o fato dela não ter leite não pode ser um impedimento, mas tem que estimular. Há alimentos que ajudam na produção de leite e é preciso recorrer a todas este conhecimento que muitas vezes existe a nível das nossas comunidades para auxiliar a mãe a produzir a quantidade adequada de leite. E pronto, Ana, recomendar às mães que façam uma amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. A amamentação exclusiva, o que é? Ela tem que assegurar que durante os primeiros 6 meses a criança se alimente só do leite do peito. Não haja introdução de água, não haja introdução de mais nada para além do leite do peito, que o leite do peito é suficiente, é adequado e é tudo que a criança precisa nesses primeiros meses. E depois começa a fazer um desmame gradual, quando chegar aos 6 meses, para começar a introduzir outros alimentos. Na verdade, não seria um desmame, seria a introdução de outros alimentos e a criança, se tiver vontade de mamar, continue naturalmente a mamar, que não faz mal nenhum. Aliás, recomenda-se que a criança possa mamar do peito pelo menos até os 24 meses. Portanto, quanto mais tempo a criança mamar, melhor para ela. Mas os primeiros 6 meses são efetivamente muito importantes para assegurar uma boa saúde e uma melhor sobrevivência desta criança.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete, por assim dizer, da doutora Graça Matinha sobre a importância do aleitamento materno, vamos despedir por esta semana. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos e também a si, doutora Graça, uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, como sempre. Estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana. Cheio de para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá levem de cuidar da saúde, que eu bem mais preciso nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos à conversa hoje o Milton Narissa e o assunto é música africana. Dani.
Olá, aqui é Dani Steschi. Hoje eu converso com o produtor musical e rapper Milton Conte, conhecido no meio artístico como In The Logic. Seja bem-vindo!
Olá, Dani, tudo bem? E é um prazer estar aqui para podermos conversar um bocadinho.
Ah, eu também estou super feliz, Milton. O In The Logic. Estou muito feliz que você está aqui. E, olha, eu vou admitir, assim, já conversei com outros produtores musicais, mas a gente nunca falou muito dessa história do beatmaking, do sampling, mas hoje aqui a nossa conversa vai abordar um pouco mais dessas técnicas e eu estou aqui entusiasmada para aprender um pouco mais sobre a produção de música. E eu queria, né, então começar aí com a produção, né, de hip hop. Como é que é um dia a dia aí do beatmaker?
Quando a inspiração está em alta mesmo, começa praticamente fazendo aquilo que na gíria de produção é conhecida como digging, né? Que é a vasculha de músicas que possam ter ou chamar aquele interesse para semplarmos e construirmos alguma coisa. Então, esse processo pode levar a alguns minutos, até algumas poucas horas, e deixar que a energia criativa possa fluir e deixa de levar nesse processo. E quando damos-nos a conta, já temos uma estrutura meramente já montada, com um balanço.
E quando você está procurando, assim, você não procura esses sons só no hip hop, imagino eu. Você vai em busca de qualquer estilo.
Com certeza. Eu diria que não imponho limites rítmicos nisso. Mas o foco é, de uma forma mais particular, é em ritmos de gêneros mesmo musicais africanos, né? E de uma forma muito mais específica, ritmos moçambicanos, isso é, de músicas tradicionais, ligeiras e populares moçambicanas.
Bom, e hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir três músicas, e a primeira delas é Gosta de Bo. Vamos conferir. Um pouquinho mais de detalhe pra gente, o que tá ali nessa música, nesse beat e no sampling dessa música, e aonde que isso se encaixa aí na sua carreira como produtor musical?
Esta música eu samplei um título de Tito País, excelente músico, e por coincidência a música original também chama-se Um Gosta de Bo. Esta música tem um sabor especial aos meus ouvidos, porque é praticamente uma das primeiras músicas que fez-me ganhar essa afirmação identitária, né? Em termos de músicas para samplar ou fazer beats com bases de samples de músicas africanas. Então, em 2009 foi a primeira vez que eu fiz isso, e de 2009 para cá é um bichinho que não me larga.
Vamos ouvir agora um pouquinho de Do Sopro para ver um pouquinho mais do seu trabalho. Embelogic, me conta mais sobre Do Sopro.
Do Sopro já tem uma história um bocadinho mais engraçada. É praticamente 11 anos depois do Um Gosta de Bo. Esse projeto para mim foi uma espécie de transição mesmo, né? Transição sonora. Esta música, o Do Sopro, tem a história engraçada, porque ao invés dela samplar uma música africana, como é a minha característica, nesta música eu samplei uma música jazz, mas jazz mesmo, dos anos 60 ou 50. A coisa muito engraçada é que eu adicionei um instrumento assim mais tradicional, que é a ambira. Então, esta música tem também, mais uma vez, tem este sabor especial aos meus ouvidos, porque nela, pela primeira vez, eu toquei um instrumento musical como tal, né? Mas ainda usando as minhas técnicas do sampling.
Em Melogic, nós conferimos duas músicas, né? É, um Gostibô e do Sopro, que mostraram um lado seu. Agora, a próxima música vai mostrar um outro lado seu, né? O seu lado de rapper. Vamos conferir agora Tempos de Ego.
Vamos a isso.
O mundo se arrasta ao abismo, desvido de valores tipo nudismo. Moral desnutrida vem nutrindo o cataclismo e mandamos tudo abaixo, autoclismo. Corremos de olhos cegos, fingimos que não vemos os efeitos. Nos confortamos no macio do aconchego, deixamos que o mal vicie o nosso ego. A civilização está selvagem, globalização porque está de sacanagem. Futuro promissor não passa de miragem, estragamos o planeta, está claro na imagem.
A ideia geral mesmo da música é tentar consciencializar as pessoas que no fundo, do meu ponto de vista, né, as mudanças climáticas é um problema, não diria maior que a humanidade, né, mas um dos motivos do meu ponto de vista, e tentei abordar isso na música, é que um dos maiores motivos seria o sistema capitalista, podemos assim dizer.
In the Logic, foi um prazer conversar com você aqui na Voz da América para conhecer um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho e espero que volte mais vezes.
Com certeza, eu gostaria de voltar mais vezes, acredito que quando eu tiver mais trabalhos para mostrar, vou poder estar aqui de novo para poder mostrar. Check this
out, this out. E assim nos despedimos, foi a emissão vespertina de 8 de agosto de 2021. Amanhã aqui estaremos de novo com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, que se despede de todos com um abraço que vos envia Ana Guedes e o Liu Saílo. Amigos ouvintes, então, até amanhã e um bom fim de dia de domingo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.